A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é sexta-feira, 24 de setembro, dia do 48º aniversário da independência da Guiné-Bissau. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade mundial, líderes dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia reúnem-se em Washington para discutir a crescente presença da China no Indo-Pacífico. Organização Internacional das Migrações pede ao Brasil para receber parte dos milhares de haitianos que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos. E vice-presidente do Sudão do Sul vai pedir fim do embargo de armas ao seu governo. Transmitimos em ondas curtas e onda média para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, a Voz da América está em voaportugues.com no computador, telemóvel e tablet e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nos próximos minutos, iremos falar da trajetória da Guiné-Bissau em 48 anos de independência nacional. Em Cabo Verde, a Associação Cívica promete levar milhares de pessoas às ruas amanhã em marchas a favor de reformas na justiça. Enquanto em Moçambique, há notícias de 15 mortos em ataques de insurgentes no dia em que o presidente do Ruanda inicia uma visita de 2 dias a Cabo Delgado, onde estão tropas do seu país. Mas primeiro, as notícias internacionais com João Santa Rita.
Dirigentes dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia reúnem-se hoje em Washington para discutir a cooperação na região Indo-Pacífico face ao crescente poderio da China na região. Os dirigentes do chamado Diálogo de Segurança Quadrilateral reuniram-se virtualmente em março, mas hoje será o primeiro encontro frente a frente do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga. Porta-voz da Casa Branca disse que os dirigentes vão discutir várias questões, entre as quais o combate à Covid-19, mudanças climatéricas e a promoção de uma região do Indo-Pacífico livre e aberta. O encontro de hoje surge depois dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália terem anunciado um acordo para o fornecimento à Austrália de submarinos movidos a energia nuclear. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o presidente francês Emmanuel Macron falaram ontem pelo telefone numa tentativa de reparar as relações entre os dois países na sequência da decisão da Austrália de suspender a compra de submarinos franceses a favor desses submarinos nucleares. Segundo a presidência francesa, durante a conversa, Johnson disse que a Grã-Bretanha quer restaurar a sua cooperação com a França e Macron respondeu aguardar por propostas do primeiro-ministro inglês. Anteriormente, o presidente francês tinha retirado os seus embaixadores nos Estados Unidos e na Austrália como protesto contra o acordo sobre o qual, segundo disse, a França nunca foi informada. Esta semana, contudo, o presidente francês concordou no regresso do seu embaixador a Washington após conversações pelo telefone com o presidente americano Joe Biden. A Organização Internacional de Migração pediu ao Brasil para acolher alguns dos milhares de imigrantes haitianos acampados nos Estados Unidos junto à fronteira com o México. O pedido surge numa altura em que o presidente americano Joe Biden faz face a crescente pressão para resolver o problema na fronteira, onde cerca de 14 mil imigrantes, na maior parte do Haiti, acamparam ao norte do Rio Grande, que separa os Estados Unidos do México. O governo americano iniciou já o repatriamento de alguns deles. A vice-presidenta do Sudão do Sul, Rebecca Nyandeng de Mabior, vai pedir hoje às Nações Unidas que levantem o embargo de armas imposto há 3 anos ao seu governo. De Mabior disse à Voz da América que o embargo impede a implementação do Acordo de Paz do Sudão do Sul, de 2018, por falta de equipamentos para os soldados do Exército Nacional Unificado, o que considera fundamental para a implementação do Acordo de Paz. A vice-presidente acrescentou que 53 mil soldados foram treinados e agora aguardam integração nessa Força Nacional Unificada. A construção de um exército composto por combatentes das antigas partes, beligerantes do Sudão do Sul, é considerado um aspecto fundamental do Acordo de Paz de 2018, que pôs termo à guerra civil no país. Centenas de pessoas manifestaram-se hoje em Cabul, no Afeganistão, exigindo que os Estados Unidos libertem milhares de milhões de dólares de reservas do Banco Central afegão bloqueados no estrangeiro. Os manifestantes transportavam dísticos em inglês numa manifestação que surge ao mesmo tempo que membros do governo dos Talibã aumentam os pedidos para que sejam entregues mais de 9 mil milhões de dólares congelados fora do país. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Shah Mahmood Qureshi, disse, entretanto, que o mundo tem a obrigação moral de coletivamente ajudar o povo do Afeganistão a fazer face à grave crise económica e humanitária a que faz face. Qureshi reuniu-se ontem em Nova Iorque com o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, com quem discutiu a situação no Afeganistão e em que, segundo uma declaração, disse que o mundo não deve repetir o erro de abandonar o Afeganistão. O Departamento de Estado americano disse que, durante o encontro, Blinken sublinhou a importância de se coordenar o envolvimento diplomático e facilitar a partida de pessoas que queiram deixar o Afeganistão. Entretanto, o ministro da Defesa do governo dos Talibã emitiu uma ordem para a expulsão de membros das suas forças que cometam abusos. Isto depois de notícias e queixas de residentes de várias cidades, incluindo a capital, de abusos por parte de soldados dos Talibã, muitos deles de outras regiões e sem experiência de vida nas cidades. O ministro disse saber de execuções não autorizadas e disse que ações deste tipo e abuso não serão tolerados. O ministro disse que, ao abrigo de uma amnistia, ninguém pode exercer vinganças contra antigos oponentes.
E depois das notícias internacionais, vamos ao desenvolvimento de várias reportagens em Moçambique. O presidente Filipe Nyusi recebeu hoje em Pemba, na província de Cabo Delgado, o seu homólogo do Ruanda, Paul Kagame, para uma visita de 2 dias, em que a luta contra os insurgentes no norte do país dominará a agenda das conversas. Uma nota da presidência de Moçambique acrescenta que os dois presidentes irão analisar também assuntos de interesse comum da região e do continente. Entretanto, no início da tarde de hoje, os dois chefes de Estado, trajados de uniforme militar das respectivas forças de defesa, saudaram a tropa conjunta. Kagame disse aos militares do Ruanda que agora a missão que eles têm é, junto à contraparte moçambicana que deve liderar o processo, garantir a ordem e a tranquilidade nas áreas recuperadas, permitir a reconstrução e o regresso da população às zonas de origem. Por seu turno, Filipe Nyusi, que se dirigiu às tropas de Moçambique, mas também às tropas do Ruanda, agradeceu ao governo e ao seu povo por terem disponibilizado, segundo ele disse, os seus melhores filhos para ajudar Moçambique a fazer face ao conflito militar. O chefe de Estado moçambicano reiterou que o desafio agora é mesmo manter as conquistas alcançadas e permitir que o ritmo de desenvolvimento que estava em curso naquela região possa regressar à normalidade. Recordo que o Ruanda tem cerca de 1.000 homens em Cabo Delgado. E o presidente Paul Kagame visitou o país numa altura em que a comunidade ruandesa refugiada em Moçambique e a sociedade civil moçambicana se dizem alarmadas com a morte e desaparecimento de cidadãos daquele país em Maputo. Muitos desses desaparecimentos são atribuídos ao governo do Ruanda. Ramos Miguel falou com analistas sobre a importância dessa visita.
O analista Fernando Lima diz que, do ponto de vista interno, faz todo o sentido a visita do estadista ruandês porque há progressos nas operações militares em Cabo Delgado.
E esse progresso só foi possível graças a uma contribuição vital de forças de ruandesas. E tratando-se em Moçambique de uma efeméride militar, como é tradicionalmente o 20 de setembro, faz sentido a visita de Paul Kagame a Moçambique, porque eventualmente haverá, inclusivamente, uma visita à área anteriormente sob controle do Estado Islâmico.
E como é que acha que a comunidade refugiada ruandesa em Moçambique olha para esta visita poucos dias depois do desaparecimento de um cidadão seu em Maputo?
É incontornável a preocupação, quer da comunidade refugiada ao abrigo das convenções das Nações Unidas em Moçambique, quer da própria sociedade moçambicana, quer saber se estas pessoas que desapareceram ou foram assassinadas são alvo de um esquadrão da morte ruandês ou há quaisquer outros motivos que expliquem esse desaparecimento e essa morte mais recente.
Mas diríamos que a Moçambique e a nível internacional há preocupação com essas situações também.
Pois há suspeições em relação ao Ruanda dirigido por Paul Kagame e no passado aconteceram outras perseguições a cidadãos ruandeses internacionalmente, nomeadamente na África do Sul, situação que levou a um esfriamento das relações diplomáticas entre o Ruanda e a África do Sul.
Para o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vunga, não há dúvida de que o desaparecimento e morte de ruandeses em Moçambique é obra dos esquadrões da morte. Refira-se que o presidente do Ruanda é convidado especial à celebração do Dia das Forças Armadas de Moçambique e há quem questiona por que apenas Paul Kagame. O presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, diz que não sabe porquê, mas avança algumas hipóteses.
Acredito que não é por acaso. Algum conhecimento que se pretende, alguma experiência que se pretende buscar no Ruanda.
Moçambique e Ruanda, para além do campo militar, cooperam também no domínio económico, sendo significativas as trocas comerciais entre os dois países. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Moçambique e regressamos agora a Cabo Delgado. Um grupo armado protagonizou uma série de ataques em 4 aldeias no distrito costeiro de Kisanga, provocando a morte de mais de 15 pessoas e destruição, por fogo posto, de palhotas e viaturas, disseram a Voz da América nesta sexta-feira várias fontes locais. Como nos diz, desde Manica, o André Batista.
Disse a Voz da América Jamal Omar, um morador da aldeia. Na segunda-feira 20, o grupo filiado ao Estado Islâmico atacou e matou a tiros 7 pessoas na aldeia Tapara, uma zona não distante da área onde as tropas de Moçambique e de Ruanda anunciaram grandes avanços em meados deste mês. Já no sábado 18, outras 5 pessoas foram mortas na lagoa de Bilibiza quando se encontravam a pescar. As pescas no mar foram proibidas pelas forças estatais, supostamente para controlar o movimento dos insurgentes que estão sendo expulsos das matas densas do sul de Moçambique da Praia e norte de Macomia. Na semana passada, na noite de quinta e sexta-feira, uma investida do grupo fez igualmente 5 mortos na aldeia de Namaluco, provocando a fuga de várias pessoas que tinham regressado da aldeia após o anúncio das autoridades moçambicanas para o regresso seguro da população.
Sim, lá mataram pessoas. E passaram até Lindi também, onde queimaram e mataram pessoas. Segundo Bilibiza, terceiro Tapara, quarto aqui na estrada, aqui Lindi. Perto de Metuji de Pio.
Frisou Jamal Omar. A Voz da América contactou sem sucesso a polícia em Cabo Delgado e o Ministério da Defesa Nacional não respondeu de imediato ao nosso pedido de comentários. O distrito de Kisanga foi capturado e sitiado por grupos de insurgentes em abril de 2019 e foi recapturado pelas forças estatais e o comandante-geral da polícia anunciou o regresso seguro da população com o apoio das forças de Ruanda e da SADC que atuam no terreno.
Não, segundo o que falei com o meu irmãozinho lá, Macomia, que teriam alguns carros de Macomia, então mandaram voltar ali.
Disse um outro deslocado, Adali José. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Entretanto, o ministro da Defesa Nacional diz que não há neste momento nenhum distrito ocupado por terroristas. Jaime Neto afirma não saber quanto tempo será necessário para acabar com o terrorismo, mas garante que o trabalho que os militares estão a fazer será um sucesso. Francisco Júnior.
Fala-se de nomes. Fala-se de Bonamar e outros, mas ninguém os conhece.
Ainda não se sabe com certeza quem são os líderes dos grupos armados que aterrorizam Cabo Delgado e ainda não se sabe também quanto tempo será necessário para que esta província norteña moçambicana fique definitivamente livre da presença do extremismo violento.
É uma pergunta muito difícil, não posso certamente dizer quando é que vai ser. O mais importante é que o país está neste momento cada vez mais empenhado por forma a que não haja nenhuma ameaça no país.
Mas leve o tempo que levar, Jaime Neto acredita que o terrorismo vai acabar. Neto diz-se muito satisfeito com o trabalho que a Força Conjunta Moçambique, Ruanda e da SADC está a levar a cabo E, segundo o ministro, não são apenas os militares do Ruanda, os da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, também estão a combater os grupos terroristas e com sucesso. Neste momento, em Cabo Delgado, não há, de acordo com as palavras do ministro da Defesa, nenhuma zona ocupada pelos insurgentes. Disse ainda o ministro que todas as forças militares estrangeiras estão a respeitar os direitos humanos.
Também é preciso recordar que todos os países estão envolvidos neste combate contra o terrorismo, assinaram instrumentos internacionais, né, para a defesa dos direitos humanos. Então não haveria ou não há espaço para que haja esse atropelo, porque nós estamos cientes de que estamos a trabalhar para o povo e devemos continuar a trabalhar para o povo e vamos respeitar todos os ditames, não é, internacionais para o respeito dos direitos humanos.
O ministro da Defesa de Moçambique, Jaime Neto, fez estas declarações à Voz da América em Pemba, cidade que vai acolher este sábado as cerimónias centrais alusivas ao Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Cerimónias que vão contar também com a presença do presidente do Ruanda, Paul Kagame. Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Continua a acompanhar a Voz da América. A Guiné-Bissau assinala hoje o 48º aniversário da sua independência nacional. Sem celebrações oficiais, adiadas para 15 de novembro pelo presidente, a data foi marcada com algumas manifestações privadas e partidárias e também com o discurso gravado de Umaru Sissoko Embaló. Lassana Kassamá faz também um olhar ao país.
Na sua mensagem por ocasião da data, Umaru El Mokhtar Sissoko Embaló convida os guineenses a uma reflexão profunda e permanente sobre a melhor forma de preservar a unidade e coesão nacional.
Coloquei toda a minha energia ao serviço do povo guinense com objetivos definidos por ocasião da minha investidura ao mais alto cargo da nação guinense.
Mesmo não havendo ato oficial para assinalar a data, os guineenses falam dos 48 anos de um dos países mais pobres do mundo. E as opiniões vão no sentido de criar condições para que o país seja mesmo independente.
Falta muita coisa a fazer para termos essa independência de verdade.
Os guineenses entraram numa situação de guerra entre os outros e isso não pode ser.
Associada à pobreza, a Guiné-Bissau é um país marcado a 21 anos, desde o conflito político-militar de 7 de junho de 1998, por ciclos de violência política e instabilidade permanente. Por isso, o sociólogo guineense Tamir Dontaxera não se surpreende pela degradação do tecido social.
Qualquer país com este cenário igual ao nosso, o resultado tinha que ser pobreza, porque a instabilidade é a própria regra. E quando a instabilidade é a própria regra, nós não podemos esperar resultado que seja diferente.
Sem uma produção interna notável, a economia da Guiné-Bissau depende muito da importação dos produtos essenciais, um facto que a torna independente do mercado externo. Diante desta realidade, o economista Bruno Silva aponta o que o país deve fazer para se reencontrar.
É urgente diminuir a taxa de pobreza através de políticas que possam promover igualdade social e também aumentar a responsabilização dos agentes públicos e dos executores públicos e proporcionar um crescimento da taxa de escolaridade a nível nacional.
O analista político Rui Landim considera que 48 anos depois o sonho de Cabral ficou por se realizar.
48 anos é muito tempo, sim, mas também não é um tempo assim, se possamos dizer que seja suficiente para resolver todos os problemas, embora tenha por conhecer, muita coisa poderia ser feita, mas continuamos na perspectiva daquilo que foi a visão de Amílcar Cabral de fazer a Guiné-Bissau, fazer Cabo Verde, fazer a África um território de paz, de estados que respeitem as normas internacionais, etc.
Nassana Kassamá, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, a Associação Cívica Movimento Socolos 2017 promove amanhã manifestações na capital Praia e nas ilhas São Vicente e Sal a favor da reforma da justiça e promete colocar milhares de pessoas nas ruas. Eugênio Teixeira.
Salvador Mascarenhas, da Associação Cívica Midlense, avançou à Voz da América que se trata de uma marcha pacífica onde não serão aceitos nenhum símbolos partidários, já que o objetivo é fazer ouvir a voz do povo sobre a situação da justiça no arquipélago, que na ótica dos organizadores das manifestações não vai bem e precisa de mudanças urgentes.
que esta manifestação não é do seu povo, é da sociedade civil. E essa é a nossa expectativa. E isso é que nós sentimos ao falar com as pessoas. E acho que vai ser a maior manifestação de sempre, tanto pelo nome de a grande manifestação pela justiça, que é um assunto de interesse de todos, até ao governo interessa isso. Porque, havendo tanta gente na rua, o governo já sente com legitimidade para promover essas mudanças junto dos magistrados.
Filomeno Rodrigues, um dos promotores da iniciativa na praia, afirma que a manifestação está aberta à participação de todos os que se consideram injustiçados e que querem que a justiça esteja ao serviço dos cidadãos e na salvaguarda dos seus direitos. Solidariedade para com o advogado Amadeu Oliveira, que se encontra preso preventivamente em São Vicente, constitui também motivo das manifestações levadas a cabo em Mindelo, Praia e Sal.
A justiça é do povo. E sendo o doutor Amadeu uma figura incontornável na defesa da justiça, temos inclusive considerar que ele é o nosso patrono nesta luta. Mas isso é um movimento da sociedade civil, é o povo que quer sair às ruas para defender um direito que lhe pertence.
A propósito da prisão do deputado Del Cid, o jurista e prémio Camões, Germano Almeida, diz que o Oliveira, pelo que é acusado, nunca devia estar na cadeia. No entanto, reconhece que o citado parlamentar pode estar a incorrer em crime quando insulta os juízes do Supremo Tribunal de Justiça.
E o Amadeu aí sim justificava, digamos, estar preso e ser condenado. Agora, como foi, não tem nenhuma justificação. A prisão do Amadeu faz lembrar as medidas de segurança do tempo do fascismo. É que o Amadeu está mal preso. Isto é, não há nenhuma razão jurídica que tivesse justificado a prisão do Amadeu.
Para a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a Voz da América, as autoridades americanas continuam a deportar imigrantes ilegais do Haiti, que chegaram aos milhares a um local na fronteira dos Estados Unidos com o México e que se encontram acampados debaixo de uma ponte em Del Rio, no estado do Texas. Imigrantes de outros países também fazem face à deportação. Alejandro Saldivar, com a seguinte reportagem aqui apresentada pelo João Santa Rita.
A administração Biden está a acelerar a deportação de imigrantes que tem estado a viver num acampamento improvisado debaixo da ponte internacional Del Rio, no Texas. Mais de 8 mil imigrantes, principalmente do Haiti, mas também de outros países, estão a viver debaixo da ponte que separa os Estados Unidos do México. Eles querem pedir asilo nos Estados Unidos, afirmando que não há oportunidades nos seus países.
Cuba é um país muito bonito.
Cuba não tem condições para as pessoas, são atacadas pelo governo, são atacadas por todos. Não temos comida, não temos trabalho e é por isso que deixamos o país.
Ahorita vamos hacia Orlando, Florida.
De momento, vamos para Orlando, na Flórida. A nossa sogra está à espera de nós. Foi um processo longo, intenso, cansativo. Mas quando se toma a decisão, sabe-se que nem tudo vai correr bem.
Para chegarem a Del Rio, os imigrantes caminham ao longo de um passeio de cimento no Rio Grande, transportando alguns bens pessoais e arriscando as suas vidas para chegarem ao outro lado.
É difícil atravessar o rio porque é fundo e não é fácil, mas temos em mente que é preciso ultrapassar todas essas coisas.
Os imigrantes do Haiti e de outras partes vieram para Del Rio depois de ouvirem relatos falsos nas redes sociais que a fronteira nesse local estava aberta, disseram entidades dos serviços de fronteira. Muitos dos imigrantes haitianos fizeram uma longa viagem para a fronteira dos Estados Unidos, através da Colômbia e Panamá, viajando depois pela América Central e pelo México.
Gastei 2 meses em Tapachula, no México, sem trabalho, sem poder fazer nada. Posso dizer que só comia, talvez, uma vez a cada 2 dias.
O número de haitianos que querem entrar nos Estados Unidos tem vindo a aumentar há vários anos. Espera-se a chegada de mais devido às consequências do tremor de terra que atingiu a ilha no início do ano e à instabilidade política causada pelo assassinato do presidente haitiano.
Na Somália, a missão da União Africana, conhecida como AMISOM, e o Exército Nacional lançaram nesta semana um centro para coordenar melhor a sua luta contra os militantes da Al-Shabaab. O Centro de Coordenação de Operações Conjuntas é anunciado no momento em que o grupo terrorista islâmico ameaça atrapalhar as eleições no país. O Centro Conjunto foi inaugurado em Mogadíscio numa cerimónia presidida pelo chefe das Forças de Defesa do Exército da Somália, General Odaua Yusuf Hage, e pelo vice-comandante da Força da Mison, encarregue de Operações e Planeamento, Major General William Kitsau Shuma. Existem atualmente mais de 20 mil soldados da paz no país, tentando manter os somalis protegidos de ataques da rede e do Estado Islâmico. O chefe do exército somali reiterou seu compromisso com as tropas e enfatizou a necessidade de colaboração contínua entre o exército e a Mison. Ele disse que o sucesso do centro vai depender da relação entre as duas instituições e como se coordenam na delegação de trabalhos aos setores que então vão executar tais diretrizes. Acredito que a nossa longa cooperação e experiências adquiridas ao longo dos anos nos ajudarão a tirar o melhor proveito deste centro para que possamos enfrentar os desafios que temos pela frente, acrescentou. A Mison disse que o lançamento do centro foi um marco importante para alcançar o objetivo comum de ter centros totalmente operacionais em todo o país. William Kitsau Shume, comandante da Mison.
This event marks a milestone in our endeavor to fully have.
Este evento é um marco do nosso esforço para ter todos os centros conjuntos em torno dos setores em pleno funcionamento. Fico feliz em notar que os centros nos outros setores também já estão estabelecidos. Estaremos a planear, coordenar em conjunto e sincronizar as operações atuais e futuras, concluiu. A analista de segurança Samir Ahmed, do Hillel Institute, diz que a criação dos centros é um passo na direção certa. Ela afirma que é necessário que as Forças Armadas da Somália e as Forças de Manutenção da Paz da União Africana trabalhem em conjunto durante este período de transição, após tensões políticas que atrasaram o processo. As eleições parlamentares e presidenciais indiretas da Somália foram adiadas repetidamente este ano por disputas sobre o processo. O Al-Shabaab ameaçou delegados eleitorais que participarem das eleições. E agora chega o João Santa Rita com as notícias do desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol feminino, o Campeonato Africano das Nações. Moçambique e Angola, depois de terem sido ontem afastados nos quartos de final, apanhando duas sovas monumentais, hoje estiveram de novo em ação. Moçambique bateu a Costa do Marfim 59-57. Angola perdeu com o Egito 82-76. O que é que isto significa? Pois significa que amanhã Angola vai defrontar a Costa do Marfim para discutir o 7º e 8º lugar. Moçambique vai defrontar o Egito para discutir o 5º e o 6º. Hoje, nas meias finais, o Camarões tem pela frente o Mali, a Nigéria, o Senegal. Aqui não há surpresas, todas estas quatro equipas terminaram no topo dos seus grupos na primeira fase do campeonato e venceram os seus jogos nos quartos de final. As vencedoras destes jogos disputam a final no domingo. Vamos agora para o futebol. Hoje em Portugal há jogos do campeonato e os atuais campeões, o Sporting, a jogar em casa, recebe o Marítimo. Ao fim de 6 jogos, o Sporting está em 3º lugar, a 4 pontos do líder, o Benfica. O Marítimo está em 10º, com 6 pontos em 6 jogos. Quem também está a 4 pontos do líder é o Porto, que hoje está no campo do Gil Vicente, que está em 7º lugar. Caso não perca hoje, o Porto soma 18 jogos seguidos em todas as competições, sem perder.
Agora abrimos as primeiras páginas de alguns jornais americanos. O Washington Post escreve: Câmara dos Representantes aprova legislação que defende direito ao aborto em contraponto à lei contra o aborto no estado do Texas. Joe Biden reúne-se com líderes do Japão, Austrália e Índia em cimeira para fazer frente à presença da China no Indo-Pacífico. O jornal do New York Times escreve que estado controlado por republicanos, o Arizona, revela lei e confirma que a vitória de Joe Biden sobre Donald Trump foi ainda superior. E há acordo com a justiça americana para que a executiva da Huawei, detida no Canadá, regresse à China. Entretanto, o SA Today destaca: Joe Biden promete ação contra agentes que protagonizaram um tratamento desumano a imigrantes haitianos no estado do Texas. Vamos agora para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, 24 de setembro, dia da independência da Guiné-Bissau. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode juntar-se a nós através do Facebook, do Twitter, do Instagram, do YouTube, nas redes sociais com a nossa referência VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial: dirigentes dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia reúnem-se em Washington para discutir crescente presença da China no Indo-Pacífico. Organização Internacional de Migrações pede ao Brasil para receber parte dos milhares de haitianos que tentaram entrar nos Estados Unidos ilegalmente. E vice-presidente do Sudão do Sul vai pedir fim do embargo de armas ao seu país nas Nações Unidas. Sexta-feira é dia de artes. Hoje a conversa será com o escritor são-tomense Orlando Piedade, que lançou recentemente a sua obra Escravos e Homens Livres. Mas primeiro vamos para a Guiné-Bissau, país que assinala hoje o 48º aniversário da sua independência. Sem celebrações oficiais, a data foi marcada com algumas manifestações privadas partidárias e com o discurso gravado do presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, Lassana Kassamá. Faz também um olhar ao país.
Na sua mensagem por ocasião da data, o Manuel Mokhtar Sissoko Embaló convida os guineenses a uma reflexão profunda e permanente sobre a melhor forma de preservar a unidade e coesão nacional.
Coloquei toda a minha energia ao serviço do povo guinense com objetivos definidos por ocasião da minha investidura ao mais alto cargo da nação guinense.
Mesmo não havendo ato oficial para assinalar a data, os guineenses falam dos 48 anos de um dos países mais pobres do mundo. E as opiniões vão no sentido de criar condições para que o país seja mesmo independente. Associada à pobreza, a Guiné-Bissau é um país marcado há 21 anos por ciclos de violência política e instabilidade permanente. Por isso, o sociólogo guineense Tamir Dontaxera não se surpreende pela degradação do tecido social.
Qualquer país com este cenário igual ao nosso, o resultado tinha que ser pobreza, porque a instabilidade é a própria regra, e quando a instabilidade é a própria regra, nós não podemos esperar resultado que seja diferente.
Ouvido pela Voz América, o analista político Rui Landim considera que 48 anos depois o sonho de Cabral ficou por se realizar. Todavia, defende que estes 48 anos não foram suficientes para o desenvolvimento com a Amílcar Cabral cria para a Guiné-Bissau.
48 anos é muito tempo, sim, mas também não é um tempo assim, se possamos dizer, que seja suficiente para resolver todos os problemas. Embora tenhamos que reconhecer que muita coisa poderia ser feita, mas continuamos na perspectiva daquilo que foi a visão de Amílcar Cabral, de fazer a Guiné-Bissau, fazer Cabo Verde, fazer a África um território de paz, aquilo que se pode dizer oásis de paz, de liberdades, de direitos, de estados que respeitem as normas internacionais.
Nassana Kassama, para a Voz da América.
Em Moçambique chegou hoje o presidente do Ruanda, Paul Kagame, para uma visita de 2 dias, que coincide com a celebração amanhã do Dia das Forças Armadas de Moçambique. Ruanda tem cerca de 1.000 homens em Cabo Delgado e os dois chefes de Estado dirigiram-se às tropas conjuntas que têm feito avanços no terreno contra os insurgentes. Entretanto, o antigo negociador do acordo de paz entre o governo e a RENAMO, Raul Domingos, falou com o nosso correspondente André Batista a propósito dessa visita. Ele considera ser inevitável o debate em torno da extensão da força ruandesa em Cabo Delgado.
Estando neste momento a verificar novos focos de tensão, áreas de combate e novas táticas que o inimigo está a usar, seguramente isso tudo vai ser posto na mesa, vai ser analisado. Naturalmente se pesa pela continuidade das tropas.
De isso, a Voz da América, Raul Domingos, além de ser oportuna para saudar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique e elevar a moral combativa das forças ruandesas no terreno, a visita pode igualmente significar um caminho meio andado para o fim do terrorismo. O presidente de Ruanda vai participar amanhã nas cerimônias do 47º aniversário das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Raul Domingos reiterou a necessidade de haver negociações com os insurgentes.
Pessoalmente, não acredito muito em vitórias militares. É preciso, do ponto de vista de negociação, mostrar a capacidade militar por um lado, mas por outro é preciso encontrar a motivação desta guerra.
André Batista, para a Voz da América.
Vamos agora para Portugal, onde há eleições autárquicas no domingo. A Voz da América tem vindo a apresentar uma série sobre descendentes ou naturais dos países africanos de língua portuguesa que concorrem nessas eleições locais. O Oscar Medeiros falou com esses candidatos.
Daniel Mendes é luso-angolano, nascido em Angola. A sua experiência profissional em vários domínios abriu-lhe a porta da política em Portugal. Daniel está na lista do Partido Socialista Português, a freguesia da Venteira do Conselho da Amadora. O interesse pelo PS tem o seu porquê.
Eu sempre identifiquei-me desde o tempo que o presidente Mário Soares era presidente da República. Portanto, sempre tive ligações. Eu lembro-me, na altura, nós tínhamos um grupo que se chamava African Voices. Nós fomos convidados pelo presidente Mário Soares para vários eventos. É o partido que tem desenvolvido políticas de bastante apoio, como disse a palavra certa, amigo das minorias, das comunidades, a nível de tudo que tem sido feito aqui em Portugal.
Nesta lista de candidatos do Partido Socialista às eleições autárquicas em Venteira, também encontramos o nome de Cíntia Lopes, uma jovem luso-cabo-verdiana que também trabalha na Associação Unidos do bairro Casal da Mira, em Amadora.
A minha parte é mais para a área social e a área de imigração, como é óbvio, porque é de onde eu venho, sou descendente de, e nada melhor do que fazer pelos meus, para poder contribuir, neste caso, aqui para a Junta da Venteira e, como é óbvio, para a nossa cidade da Amadora.
Luís Alves é número 2 da lista do CDS-PP, PDR, Aliança e MPT para a Câmara Municipal de Seixal, enquanto que a sua esposa Cristina Paulino é a cabeça de lista desta coligação de partidos e movimentos políticos para a Junta de Freguesia da Amora. Ambos defendem uma maior integração das comunidades africanas no desenvolvimento socioeconómico e político de Portugal.
Existe uma comunidade migrante muito grande aqui no Seixal, que está arredada de muita coisa. Inclusive, com as conversas que nós tivemos, as pessoas nem sabem que podem votar nas autárquicas. Há imensos problemas e eu estou interessado como eu disse, este é o meu ano zero, não vai acabar no domingo. Nós vamos continuar nessa luta para lutar para a integração dessas comunidades. Portanto, trazê-las para a realidade do concelho. O meu outro desafio seria lutar contra as desigualdades, sendo uma pessoa da educação, eu sou professor, também para a educação, não é? Para a educação, sobretudo dessas comunidades que lutam com muitas dificuldades para... também será lutar pela habitação condigna.
Um dos principais pilares do meu programa é, de facto, o combate à pobreza e às desigualdades. Porque é um dos princípios fundadores do CDS e tem a ver com as minhas convicções pessoais também. E segundo, a Amora é um local onde existem muitas nacionalidades, existe uma grande riqueza multicultural e, infelizmente, essas diferentes comunidades não se encontram perfeitamente integradas.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Sexta-feira, na Voz da América, é dia de artes. E o nosso convidado de hoje é o escritor santomense Orlando Piedade, que lançou recentemente o livro Escravos e Homens Livres. Diz ele que trata-se de um livro que fala sobre a presença de escravos africanos em Portugal. Amancio Miguel.
Este é o espaço reservado às artes, aqui na Voz da América. O escritor santomense Orlando Piedade lançou recentemente na sua terra natal o livro Escravos e Homens Livres. Diz ele que trata-se de um livro que fala sobre a presença de escravos africanos em Portugal.
Este livro foi na sequência da pesquisa que tem feito em torno do conteúdo histórico de São Tomé e Príncipe. Levou-nos a uma série de imaginações e lacunas que fomos identificarmos aqui e ali, e apareceu-nos haver um espaço vazio para explorar, que é nada mais nada menos do que a presença dos africanos escravos na metrópole colonial, portanto em Portugal, concretamente em Lisboa. E porque normalmente quando se fala de africanos escravos, a tendência é remeter-nos para os países colonizados. Nós estamos a falar de São Tomé, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, para ir além.
Este livro decorre em que bairro? Mocambo?
A grande parte da história decorre no bairro do Mocambo. Grande parte da história. Mas depois, naturalmente, como não podia deixar de ser, teve ramificações para São Tomé e Príncipe e também a Luanda. Uma parte significativa da história decorre no território São Tomé, como não podia deixar de ser, porque mesmo que não queiramos, há aquele bichinho que nos arrasta sempre para São Tomé e Príncipe, não é?
Faz uma abordagem da escravatura, tendo em conta os escravos que vieram de São Tomé e Príncipe ou de outras antigas colónias também?
Os escravos, nós procuramos retratar os escravos de uma forma transversal, independentemente da sua origem, até porque os primeiros escravos a chegarem a Portugal não tinham como proveniência São Tomé e Príncipe, não é? Aliás, ainda foi antes da descoberta, o achamento, ou como queiramos considerar, das ilhas de São Tomé e Príncipe. Nós aí procuramos retratá-lo de forma transversal, independentemente da sua origem. E também nós procuramos dar um bocadinho de ênfase a um assunto que é pouco explorado. Começa a ser um bocadinho mais divulgado, mas ainda há muito que perceber, que nós podemos chamar ainda muito recentemente a professora Isabel Castro Henrique, que aliás escreveu o prefácio deste livro, publicou um livro sobre os pretos do Sado. Isto é, eu também procuro fazer um apanhado deste facto, porque nós estamos a falar de uma população da região do Sado, portanto aí um pouco depois de Setúbal, que era uma zona pantanosa, uma zona que tinha uma grande predominância de mosquitos e os europeus não resistiam naquela região. E então foram buscar muitos africanos para trabalhar nas plantações de arroz, porque eram mais resistentes. E durante vários séculos aquela população perpetuou aí, misturou-se com as outras, deu-se, chamemos-lhe assim, entre aspas, o branqueamento daquela população, e hoje quase que não se fala do assunto.
O livro Escravos e Homens Livres, de Orlando da Glória Silva Piedade, sai depois dos Meninos Judeus Desterrados e O Amor Proibido. Piedade, que nasceu em 1964 em São Tomé Príncipe e também trabalha na área de informática em Portugal, lamenta a fraca circulação das suas obras e não só, mas julga que é possível melhorar, o que passa pelo financiamento público, consistência e credibilidade.
Possível é e desejável. Não só é possível, como é desejável que isso aconteça. Primeiro porquê? Porque nós, de maneira nenhuma, não podemos estar de braços cruzados. Nós temos que continuar a trabalhar, nós temos que escrever mais, publicar mais. E não é publicar qualquer coisa, é publicar algo com consistência. Nós temos que fazer trabalhos credíveis. Temos que apoiar e financiar as pessoas que estão disponíveis a fazer esse tipo de trabalho. Repare bem, um investigador europeu que se predispõe a fazer uma análise de uma situação aqui ou ali no continente africano, ou sobre factos ocorridos no continente africano, ele tem, muitas vezes tem financiamento, tem apoio, tem financiamento público, tem financiamento privado, são obras e trabalhos com grandes tempos de antena. Nós estamos a falar da televisão, dos jornais, das rádios. Portanto, e o mesmo não se passa no nosso lado. Primeiro, não temos financiamento para o fazer. Segundo, quando nós trabalhamos com os nossos próprios recursos, sabe-se lá como, e conseguimos obter trabalhos, e muitas vezes trabalhos bastante credíveis, ele não tem tempo de antena, ou se tiver um tempo de antena, é um tempo de antena marginal. Portanto, a primeira observação da minha parte é: nós, os africanos, que estamos dispostos a fazê-lo, vamos fazer com qualidade. Ou fazemos com qualidade, ou melhor, não fazer. Porque depois, não fazer com qualidade, nós estamos a empurrar-nos para o descrédito. E isto é muito mau para os bons trabalhos. E depois, quando esses bons trabalhos são feitos, é preciso que as próprias autoridades africanas comecem a analisar bem o que é que querem, o que é que esperam, porque a cultura é a identidade de um povo. Nós olhamos para Paris, olhamos para Londres, olhamos para Nova Iorque, olhamos para Lisboa. É um manancial de histórias contadas, histórias presentes. E nós chegamos a São Tomé e nós não encontramos história. Ou encontramos histórias marginais, ou encontramos histórias escondidas. Não é a ausência de história, é a falta da sua publicação, é a falta do trabalho para trazer ao de cima essa história, contá-la, pô-la presente para que se saiba, para que se conheça, para que suscite interesse, para que mais pessoas queiram saber, para que mais pessoas nos procurem para conhecer a nossa história, para saber quem nós somos e qual é o caminho que fizemos e não só, e todo o resto que se possa imaginar em torno do conteúdo histórico e cultural do nosso povo.
Orlando, caminhamos para o final da nossa conversa. Certamente que está interessado em colocar o seu livro, quer em Bissau, quer na cidade da Praia, em Luanda, Maputo, São Paulo, Porto. Como é que estamos nessa rota de promoção, de conquistar mais leitores?
Bem, este é um trabalho que não é fácil. É um trabalho que não é fácil. Fazemos, as editoras têm mais meios para o fazer, mas também a aposta não é muito significativa. Eu já perdi a conta aos mails que eu já escrevi, aos contactos que eu tentei fazer. Então, havendo alguém disponível, alguém, leia-se, instituições disponíveis para projetar os seus, claro que seria mais fácil. porque eu, enquanto Orlando Pielari, teria muito mais dificuldades de chegar a Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, por aí além, do que, por exemplo, se fosse uma ação concertada das autoridades santomenses. Eu, em 2015, fui galardoado com o prémio Francisco José Tenreiro, mas depois não passou disso. Não houve sequência, e é algo que eu lamento imenso, porque eu próprio tentei projetar o prémio, tentei fazer com que o prémio, que a voz do prémio gritasse mais alto, mas não foi suficiente. Agora, repare bem, se as próprias autoridades de um país galardoaram ou reconheceram a qualidade de um livro como tendo sido o melhor daquele conjunto analisado, convinha se calhar dar alguma projeção àquele trabalho, àquele autor, até numa tentativa de incentivar a fazer mais e pior, não é? Mas infelizmente ficou-se pelo prémio e pouco mais se fez.
Numa única palavra, daqui a 10 anos, onde é que quer estar?
Bem, numa única palavra é um bocado difícil. Este último livro, Escravos e Homens Livres, eu tenho uma ambição que ele venha a ser em 3 volumes. Este primeiro volume vai até 1910. O segundo volume tem uma ambição que ele abrange, que ele apanhe todo o reinado de Salazar e transporta-nos até a independência, até a luta pela independência e o consumar de independência. E o terceiro volume vem até aos nossos dias, portanto, da independência aos nossos dias. Se daqui a 10 anos tiver esses dois livros escritos, dar-me-ei por muito, muito feliz. Mas espero publicar não só estes dois, como ter ideias para... Ter ideias não, porque ideias eu tenho um batalhão de ideias. Só falta tempo e para deixar transpirar, deixar escorrer essas ideias. Por isso, eu não disse numa palavra, mas disse no dicionário, não é?
Orlando da Glória Piedade, natural de São Tomé, vive em Portugal e tem um novo livro, Escravos e Homens Livres. Assim foi a rubrica dedicada às artes, aqui na Voz da América, com Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel. Até para a semana.
Agora o João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Dirigentes dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia reúnem-se hoje em Washington para discutir a cooperação na região Indo-Pacífico face ao crescente poderio da China na região. Os dirigentes do chamado Diálogo de Segurança Quadrilateral reuniram-se virtualmente em março, mas hoje será o primeiro encontro frente a frente do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga. Porta-voz da Casa Branca disse que os dirigentes vão discutir várias questões, entre as quais o combate à Covid-19, mudanças climatéricas e a promoção de uma região do Indo-Pacífico livre e aberta. O encontro de hoje surge depois dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália terem anunciado um acordo para o fornecimento à Austrália de submarinos movidos a energia nuclear. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o presidente francês Emmanuel Macron falaram ontem pelo telefone numa tentativa de reparar as relações entre os dois países na sequência da decisão da Austrália de suspender a compra de submarinos franceses a favor desses submarinos nucleares. Segundo a presidência francesa, durante a conversa, Johnson disse que a Grã-Bretanha quer restaurar a sua cooperação com a França e Macron respondeu aguardar por propostas do primeiro-ministro inglês. Anteriormente, o presidente francês tinha retirado os seus embaixadores nos Estados Unidos e na Austrália como protesto contra o acordo sobre o qual, segundo disse, a França nunca foi informada. Esta semana, contudo, o presidente francês concordou no regresso do seu embaixador a Washington após conversações pelo telefone com o presidente americano Joe Biden. A Organização Internacional de Migração pediu ao Brasil para acolher alguns dos milhares de imigrantes haitianos acampados nos Estados Unidos junto à fronteira com o México. O pedido surge numa altura em que o presidente americano Joe Biden faz face a crescente pressão para resolver o problema na fronteira, onde cerca de 14 mil imigrantes, na maior parte do Haiti, acamparam ao norte do Rio Grande, que separa os Estados Unidos do México. O governo americano iniciou já o repatriamento de alguns deles. A vice-presidente do Sudão do Sul, Rebecca Nyandeng de Mabior, vai pedir hoje às Nações Unidas que levantem o embargo de armas imposto há 3 anos ao seu governo. De Mabior disse à Voz da América que o embargo impede a implementação do Acordo de Paz do Sudão do Sul, de 2018, por falta de equipamentos para os soldados do Exército Nacional Unificado, o que considera fundamental para a implementação do Acordo de Paz. A vice-presidente acrescentou que 53 mil soldados foram treinados e agora aguardam a integração nessa Força Nacional Unificada. A construção de um exército composto por combatentes das antigas partes beligerantes do Sudão do Sul é considerado um aspecto fundamental do Acordo de Paz de 2018, que pôs termo à guerra civil no país. Centenas de pessoas manifestaram-se hoje em Cabul, no Afeganistão, exigindo que os Estados Unidos libertem milhares de milhões de dólares de reservas do Banco Central Afegão bloqueados no estrangeiro. Os manifestantes transportavam dísticos em inglês numa manifestação que surge ao mesmo tempo que membros do governo dos Talibã aumentam os pedidos para que sejam entregues mais de 9 mil milhões de dólares congelados fora do país. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Shah Mahmood Qureshi, disse, entretanto, que o mundo tem a obrigação moral de coletivamente ajudar o povo do Afeganistão a fazer face à grave crise económica e humanitária a que faz face. Qureshi reuniu-se ontem em Nova Iorque com o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, com quem discutiu a situação no Afeganistão e em que, segundo uma declaração, disse que o mundo não deve repetir o erro de abandonar o Afeganistão. O Departamento de Estado americano disse que, durante o encontro, Blinken sublinhou a importância de se coordenar o envolvimento diplomático e facilitar a partida de pessoas que queiram deixar o Afeganistão. Entretanto, o ministro da Defesa do governo dos Talibã emitiu uma ordem para a expulsão de membros das suas forças que cometam abusos. Isto depois de notícias e queixas de residentes de várias cidades, incluindo a capital, de abusos por parte de soldados dos Talibã, muitos deles de outras regiões e sem experiência de vida nas cidades. O ministro disse saber de execuções não autorizadas e disse que ações deste tipo e abuso não serão tolerados. O ministro disse que, ao abrigo de uma amnistia, ninguém pode exercer vinganças contra antigos oponentes. Tropas israelitas mataram um palestiniano e feriram vários outros durante confrontos numa manifestação contra os colonatos israelitas na margem ocidental, disseram as autoridades palestinianas. As forças israelitas dispararam balas de borracha para dispersar os manifestantes e um deles foi atingido na cabeça, vindo depois a morrer. Palestinianos têm estado envolvidos em manifestações quase que diárias na aldeia de Beitá, a sul de Nablus, para protestar contra a presença de um colonato israelita na zona. Os israelitas que viviam nesse pequeno colonato abandonaram o local ao abrigo de um acordo com o primeiro-ministro Naftali Bennett, mas os edifícios permanecem sob guarda militar israelita, o que tem provocado os protestos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 24 de setembro. Parabéns a todos os guineenses pelo aniversário da Independência Nacional. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from